Nós vai te contar nós hoje e manhã para conversar sobre hipnitologia. Como eu prometi pro moço aqui, eu acho que nem ele lembra, da última vez que eu estive aqui, quando nós acabar de falar, já a primeira parte até hoje no fim da tarde, vocês vão entender o que é a vida que eu achei vivo. Porque vocês acham que entendo a vida, acham que sabem. Os velhos acham que já viveram muita coisa que compreende a vida. Mas vocês não têm a mínima noção como a vida de vocês é guiada. E vocês hoje vão descobrir como a vida de vocês é guiada. Quais são as verdadeiras bases daquilo que você vive. E posso garantir, é bem diferente do que você acha. Que é a sua vida.
Então vamos começar, né? Nós vai falar de um junto chamado hipnitologia. Eu já falei disso há algum tempo atrás, mas vamos dizer assim, eu não fui profundamente, não fui profundo no tema. Por quê? Porque se eu falo o que eu vou falar hoje naquele tempo, você saiu correndo. Então hoje nós vai falar, não vai dirigir nada que nós falou, mas vai acrescentar coisas. Na verdade, nesses 13 anos, nós colocou os tecidos sob a mesa. Todos os tecidos que nós tinha. E agora nós vamos começar a costurar eles. Então eu não vou falar nada novo, mas vou começar a costurar um monte de coisas que eu falei, que a mente humana, por si só, é incapaz de costurar. Incapaz não no sentido de ser burra, mas de não estar apta a fazer essa costura. E, aliás, nem querer. Tá certo? Então, hipnitologia é a ciência do espírito. O que quer dizer isso? Ciência é um método de investigação que chega em determinados preceitos. Não é isso, doutor? Ciência é algo investigativo. E a hipnetologia é a ciência do espírito, porque é o instrumento que o espírito utiliza para fazer uma investigação. Com que finalidade o espírito investiga alguma coisa? Desculpa, que o espírito utiliza quando encarnado para investigar alguma coisa. Para que o espírito investiga alguma coisa? Para o trabalho da reforma íntima para alcançar a elevação espiritual. Então, hipnitologia é a ciência ou método investigativo que o espírito se utiliza para realizar as suas provações. Ficou caro, Luiz? Como assim? O que que não ficou caro? O que que ele vai investigar? O que que as provas têm a ver com isso? As provas têm a ver com isso, minha filha, porque é a ciência que existe para auxiliá-lo na evolução espiritual. E a evolução espiritual se alcança passando pelas povas. Então a pova tem a ver com isso por causa disso. E o que ele investiga? As povas. Ele investiga a povação. Vamos dizer assim, é a ciência de ler o cabechalho da pergunta da pova. Vocês aqui fazem povas. Toda pova tem um cabechalho e tem respostas para aquilo que está no cabechalho. Muitas vezes, mesmo aqui, é mais difícil você entender o que está sendo perguntado do que saber a hipótese. Você precisa ler atentamente o cabechalho, investigar o cabechalho, para descobrir o que querem saber. Porque às vezes tem pegadinha ali. E resposta que responde a pegadinha. Então, isso é a espiritologia. É a ciência que o espírito utiliza para investigar o cabechalho da pova. Ficou claro? E o que é o cabechalho da pova do espírito? A mente humana. Eu já disse, vocês não são espíritos encarnados, são a encarnação de um espírito. E como a vida de vocês é guiada pela mente, ou seja, aquilo que ela diz que está acontecendo é o que você acredita que está acontecendo, é ela que escreve o cabechalho da pova. Ficou claro? Então, espiritologia é a ciência que o espírito utiliza para investigar a mente, para poder fazer a sua reforma íntima, para poder alcançar a sua elevação espiritual.
Diga.
O moço está perguntando, eu estou respondendo, senão não sai lá. Se a mente vai dar a interpretação da prova que nós vai passar, ou se é daí da provação, ou seja, a interpretação do quê?
A nossa interpretação da nossa prova.
A nossa interpretação da nossa prova. Nenhum nem outro. Primeira coisa. Segunda coisa. E não tem nada a ver com você, humano. Você, humano, é a mente. Você não tem mente.
É.
Você é a mente. Então você não tem provação. Você tem acontecimentos de vida. O que você chama de acontecimentos de vida é a provação do espírito, não sua.
E aí a mente dá.
Então, quando a mente diz o que está acontecendo, porque na verdade não está acontecendo, é a mente que diz que está acontecendo. Quando ela diz o que está acontecendo, ela criou uma prova para o espírito. Por exemplo, uma pessoa fala com você e a sua mente diz que ela está sendo falsa. Na verdade, a pessoa não está sendo falsa. A sua mente criou para aquela pessoa a verdade dela estar sendo falsa. E aí, este fato dizer que tal pessoa é falsa é a prova do espírito. Deu para ficar calmo? A mente diz que tal pessoa faltou com respeito a você. Ninguém faltou com respeito para você, porque se a sua mente não tivesse dito isso, você jamais saberia, compreenderia que ela faltou com respeito.
Se você estiver acima.
Não é se você estiver acima ou se você estiver abaixo. Não tem nada a ver, porque não existe alto nem baixo. Se você acreditar nela, aquilo é verdade. Se você não acreditar nela, aquilo não é verdade. O duro é não acreditar nela. Por quê? Porque para vocês humanos, vocês têm um mento. Aliás, vocês nem sabem que tem mento. Vocês acham que você é que pensa. Quando não é você que pensa, é a mento que pensa.
Que não é o espírito.
Que não é o espírito, é a prova do espírito. Não, quem pensa é a mente. Este pensamento que você conhece. Pensamento com palavras, o pensamento com palavras, com cor, com som, com tudo. Tudo que é forma é humano. Não pertence ao espírito. O mundo do espírito é sem forma. A forma é um dos agregados que se junta ao espírito quando do nascimento, da natividade.
A nossa forma, quem sente, quem ama, quem pensa
é a mente,
não é o espírito.
Não é o espírito. E tudo que o espírito pensa, sente ou ama, você não sabe, porque a mente humana não tem condição de alcançar o que está se passando com o espírito.
Ela não decodifica isso.
Não tem um filme chamado Quem Somos Nós. E ele fala, a mente recebe bilhão de informação e só pochecha não sei quantas mil. Exatamente isso que choba são as informações esta matéria que a mente não tem capacidade de decodificar. Você, o humano, não vai saber nada. Porque na hora que morrer, você, humano, acabou.
Ah, então, só depois...
Quem vai saber? Você, espírito. Você, espírito, que não é nada do que você é hoje. Você, humano, é uma ideia que está na mente primária do espírito. Ficou claro? E para quem nunca viu nós, é assim. A hora que quiser, só perguntar, não tem problema nenhum. O importante é não ficar dúvida. O quê? Como é que faz o quê? Pera aí, a nossa mente não tem nada a ver com o espírito? Tem. Ela não é, não sai do espírito, mas ela está no espírito. Vou lhe dar um exemplo. Pensa na sua casa agora. Olha a sua sala, olha o seu quarto, olha o seu banheiro. Você viu tudo isso na cabeça? É assim. Essa imagem é que está na mente do espírito. Isso. Mento aí é só palavra, só para vocês poderem entender. Porque o espírito não tem mento. Tudo que você pensa, tudo que você acredita, tudo que você vive, é um sonho que o espírito está tendo. Eu já disse uma vez, você humano é o fruto de um espírito que queimou um baseado. Para cá. Você, eu quero aqui na frente. Ei, não, ele pode ficar aí, ou fica longe. Salve, né? Não é a mente da gente, a gente é a mente.
Tá, então, você vê alguma coisa
vai chegar lá neste funcionamento da mente. Calma, tá certo? Por enquanto basta entender, entender a história da espiritologia. Espiritologia é a ciência que o espírito usa para sondar o que a mente guia, sondar o que a mente guia, com o intuito de, através dessa sondagem, encontrar o caminho para a reforma íntima e a elevação espiritual. Tá certo? Por enquanto, essa é a parte importante. Agora, o funcionamento da mente, nós vamos falar hoje e amanhã o tempo inteiro. Tá certo? Então, veja, se isso é verdade, qual é a primeira coisa que nós temos que se dedicar? Qual é a primeira coisa que a espiritologia precisa se dedicar? Conhecer a mente. Mais do que entender, conhecer a mente. Então vamos começar a conhecer a mente. Nunca esquecendo, a mente é você. O ser humano é você, ou humano. Você, olha, tem uma fase que fica fácil de você compreender. Você é espírito, mas está humano. E tudo aquilo que você está, você é. Então você é um espírito, mas por estar humanizado, virou humano. Tá certo? Então vamos conhecer, começar a conhecer a mente e não que queixando. A mente é você. Primeiro detalhe ou primeira característica sobre a mente. Não existe uma mente que pensa. Bem isso aqui, né? Vamos conhecer a mente. Primeiro detalhe, não existe mente. Vocês só trabalham com coisas palpáveis. Vocês não sabem trabalhar no abstrato. Então vocês criam a ideia de que existe uma entidade, um objeto, alguma coisa que faz algo. No caso da mente, isso é irreal. Não existe uma mente que pensa. A mente é o próprio pensamento. Deu para entender? Não, a mente não pode receber o pensamento, porque ela é o pensamento. Não há algo que pense, nem o xês, nem o espírito pensa da forma humana, nem a mente pensa. O que existe é só o próprio pensamento. Quem conhece o doutor? Esse é o meu ego investigativo. Vem de algum lugar vai pra, que você não sabe, vai para algum lugar que você não faz a mínima ideia.
Mas no passado você disse que o pensamento vem de Deus.
No passado eu disse que o pensamento vem de Deus. Que é Deus? Você não sabe. Você imagina, não sabe. Então você não sabe de onde vem. Se você quiser chamar que vem de Deus, do capeta ou do cocô, tanto faz. Quer xixo? Quer ser observador do observado? Nós vai chegar lá, mas calma. Por enquanto, queixa. Nós ainda está conhecendo a mente, para depois poder falar alguma coisa a respeito dela. Então veja, se não existe algo que pensa, existe só o pensamento, você é os pensamentos que você tem. Você é aquilo que você pensa que é. Porque o que você pensa que é, é o que cria você. Não existe um você que pensa. Existe o pensamento que é você.
uma casa que seja penchada. Existe um penchamento que cria uma caixa. Não existem aqueles com quem vocês se relacionam. Existe um penchamento seu que cria aquele que vocês se relacionam. Quer dizer que nós não temos nenhum domínio sobre o pensamento? Não. Porque você para dominar o pensamento, teria que ter um pensamento que dominasse o pensamento.
O pensamento faz parte, então, da prova do espírito?
Desculpa, eu não tinha visto. Para frente. Seu amigo ainda não chegou? Para frente. Psicólogo aquela aqui na frente hoje. Que a conversa hoje é direto com vocês. Fale. Agora pergunte.
E o pensamento, então, ele faz parte da prova do espírito?
O pensamento faz parte da prova do espírito? Não. O pensamento é a prova do espírito.
Pai, aquela colocação. A maior forma de pensar é quando você consegue esvaziar a mente e não pensar em nada. Porque, segundo eles, a gente está sempre pensando em alguma coisa ou até mesmo.
A melhor forma de meditar é não pensar em nada.
É esvaziar
a mente. Xelia. Porque aí, se você não tem pensamento, o seu lado humano não afola.
Não tem
pensamento, não tem povo. Então, enquanto encarnado, você não pode deixar de ter pensamento. Segundo, moço, a maior mentira é dizer que você consegue esvaziar a mente. Porque quando você esvazia a mente, você está consciente de estar com ela vazia. Isso é um pensamento. Porque aqui a chão da mente, nós chamamos de consciência. Então é aquilo que você se conscientiza que está acontecendo. Você está aqui? Você não está aqui. Existe um pensamento que diz que você está aqui. E este pensamento zelou uma consciência, ou seja, a compreensão de estar aqui. Você não cria nada, você é a criação. Você é o que é criado e que está na mente do Espírito.
E as provas que
o Pai nós passamos? E as provas que você não passa, porque você é a prova, as provas que o Espírito passa, é o que você é. Você é a prova.
Mas essa prova já vem definida?
Essa prova já vem definida, eu vou lhe responder que sim. Mas isso também não tem importância para o espírito. Ninguém vai fazer uma prova pensando assim, eu vou escrever o texto da prova. Todo mundo sabe que quando for fazer uma prova, vai receber os textos pontos.
Mas essa prova é para nossa evolução?
Não, é para a evolução do espírito, para a sua não. O ser humano não pode fazer uma evolução espiritual. Porque a evolução espiritual é do espírito. Hã? O porquê? Por que precisamos de um corpo? Pergunta para a mente, que quem cria o corpo é a mente, não, você, não existe corpo.
Mente e ego é a mesma coisa?
Mente e ego é a mesma coisa, sim. Você é aquilo que você pensa. E o seu corpo, e a sua mente, a mente pensa que você é o corpo. E aí ela cria o corpo e diz, você é isso. Você não vê copo diferente, a sua mente cria copo diferente. E lá no segundo grau, do lado de fora existe uma energia, onda eletromagnética, que entra pelo olho e vai até o cérebro, e no cérebro nasce a imagem. Então aqui fora não existe corpo, o corpo está no cérebro. No Rio dos Anelos, semana passada, eu falei assim, você está ouvindo o que eu estou dizendo? Aí todo mundo, sim, eu disse não. Lá na escola primária nós aprendemos que existe um emissô que codifica uma mensagem e que é em ondas eletromagnéticas, que é esse pauzinho que aparece ali, onda eletromagnética que alguém recebe, decodifica. Então você não está ouvindo minha palavra, você está ouvindo onda eletromagnética. Quem que é a palavra? Amém.
Cada um está escutando,
escutando uma coisa diferente. Cada um está vendo uma coisa diferente. Se eu perguntar aqui às 500 pessoas quem é a FIA, incluindo ela, você vai ter 50 respostas diferentes, inclusive a dela. Porque cada um cria uma filha. Ela não existe como uma coisa única. Ficou claro? Então ficou claro? Não existe uma mente que pensa. Existe o pensamento. E aí nós, para poder, vamos dizer assim, continuar, nós temos que dizer, nós vai então estudar o pensamento. Não de onde vem, não para onde vai, mas como ele se apresenta a vocês. O que ele contém. Por quê? Porque se o pensamento é a prova do espírito, ele tem que investigar o pensamento. Ele tem que saber aquele pensamento, o que que ele, vamos dizer assim, está propondo ali. Porque só quando ele entender o pensamento, ou seja, entender a proposição que está sendo feita naquele momento, ele vai poder reformar, ou seja, lidar de uma forma diferente com aquele pensamento. E quando ele muda a sua forma de lidar com o pensamento, ele alcança a evolução espiritual. Ele espírito. Não é ele o humano. Ele o humano é o pensamento, mas o pensamento está na mente primária do espírito. Por enquanto nós ainda está falando de espírito. A partir da noite, no dia de amanhã, nós não vai falar mais de espírito. Até o estudo da espiritologia é zelado por um pensamento. No nível que nós está conversando, sim. No nível do espírito, não. Cheguei a perguntar, eu lhe cortei.
Não, é assim. O senhor estava mostrando uma vez que falou com uma de nós ali, uma moça, que ela deveria ler o Evangelho de Tomé, o estudo do Evangelho de Tomé. Aí a pessoa disse que se encontrou anos depois com ela, e ela falou
que é a meta da Belândia.
Mas é assim, é que nem quando a gente lê o livro dos Espíritos. Todo mundo aqui já deve ter lido, leu há 20 anos atrás, quando fez a primeira abordagem do Espiritismo. Aí agora, quando a gente abre o mesmo livro lá, velhinho, coisa sublinhada, a gente lê, coisas que a gente não leu antes.
Sim, hoje quando você lê livros que você já leu, você tem compreensões diferentes. Isso nós vamos entender por que acontece. Porque a compreensão é o pensamento. Se nós vamos estudar o pensamento, nós vamos entender como ele se forma. Não da onde ele vem, mas que ele utiliza para ser aquele pensamento. Aí você vai descobrir por que você pode acabar de ler um livro, fechar ele, no dia seguinte começar a ler de novo, você vai ver tudo diferente. Como eu disse para o moço, você vai descobrir o que é a sua vida. Você vai descobrir por que você vive em determinado dia uma situação de uma determinada forma, e num dia seguinte você vive a mesma situação de outra forma. Por exemplo, tem dia que você está de pavio curto, sua mulher diz, amor, você dá, cala a boca. Tem dia que você está bonzinho, ela não fala nada, você fica em cima dela, como é, não vai falar com eu. Não vai chamar de amor?
É
ele mesmo que está vendo desse jeito. Ficou claro, Chitão? Ó, tem de banco aqui, moço. Você não vai queixar mais não, viu? Salve, né? Então vamos começar a conhecer este pensamento. Primeira coisa que eu acho que todos que já ouviram o aqui sabe, o pensamento é qual é a mãe de todos os mais? Qual é a característica primária de um pensamento? Egoísta. O egoísmo é a mãe de todos os mais. Ou seja, é a premissa primeira de todo pensamento. Isso precisa ficar bem claro. Não existe pensamento santo, não existe pensamento de pulo. Todo pensamento traz na sua raiz uma intencionalidade egoíta. Egoíta no sentido de pensar em si primeiro, de querer para si antes dos outros. O que é certo para vocês? Não, o que é certo? Aquilo que você acha certo. Veja, o que você não achar certo, você não vai achar certo. Ou seja, sua mente só aceita como certo aquilo que ela diz que é certo. Isso não é egoísmo? Não é pensar primeiro em si? Porque, vamos dizer assim, o certo seria você acreditar em tudo. Mas você só acredita no que você acredita. Cocá, Luiz? E agora vamos começar a costurar. Eu disse no início, viu, moça, que eu coloquei um monte de pano em cima das mesas nesses 13 anos. Agora eu vou começar a costurar um no outro. Até agora, eu sempre usei esse egoísmo de uma forma banda. Fala direito, filha. De uma forma leve. Mas eu também disse que existem quatro âncoras a qual o espírito se pende, o pensamento se pende. Já ouviram as quatro âncoras? Ela sabe de qual? Quais são as quatro âncoras? Não sabe mais. Hã? Vamos lá. Vontade de ganhar, medo de perder. Vontade de ter o prazer, medo de sofrer. Vontade de ter a fama, medo da infama. Vontade de ter, receber o elogio, medo da crítica. Essas coisas são características primárias da mente, do pensamento. Então o egoísmo que está no pensamento é um egoísmo que quer vencer. Quer alcançar uma vitória. Todo pensamento que você humano tem, que você não acha que você é um pensamento, você acha que você tem um pensamento. Ele tem a intenção de alcançar uma vitória. E assim gozar o prazer, a fama e o elogio. Tá claro isso? Só que tem um problema, né? O que significa ter uma vitória?
Derrotar alguém. Eis aí a primeira característica completa do seu pensamento. Ele é uma arma para derrotar alguém. Tudo que você pensa de você, ou de qualquer um, ou de qualquer coisa, é criado no sentido de lhe conferir uma vitória. E para isso, é criado para derrotar, impor uma derrota a alguém. Isso vale para qualquer ser humano. De Madre Teresa do Calcutá até o bandido estuprador da esquina. Todo pensamento tem como objetivo zelar uma derrota no outro ou na outra coisa. Para zelar uma vitória para você. Dique. Perfeito, pensamento não é o ser humano que guia, perfeito. Não está se falando em culpa. Eu falei em caractelítica. E quando eu falo em caractelítica, para você humano, se o seu pensamento lhe der essa noção ou essa consciência, o que você precisa é só saber disso. Não se diz culpado. Não há culpa. É, mas essa, o jeito que eu falo da conotação de culpa, eu falei, vamos dizer assim, de uma dessa forma mesmo. Mas, e é importante a sua participação para não virar culpa, mas para guiar o soque. Sabe, vocês precisam começar a se socar com o pensamento. Conhecer ele de verdade e se chocar com o que ele se propõe, porque senão jamais vocês vão lutar contra eles. Vão continuar achando que é natural, normal, você querer botar as coisas no lugar que você quer. Mas isso não é normal, porque na verdade o pensamento que diz que existe um lugar certo, ele cria este lugar certo, que é exatamente aonde a outra pessoa não coloca, para selar uma derrota a outro. Que é a sua crítica. Deu para compreender isso? Sabe, ah não, o lugar disso não é aqui, é ali. Essa ideia, ou este pensamento, ou essa consciência, foi zelada com a intenção de obter uma vitória. E consequentemente, zelar uma derrota. Tanto é assim. Que se a pessoa começar a colocar onde você acha, você muda o lugar que você quer aquilo. Porque o seu objetivo não é a coisa estar no lugar. Seu objetivo é ganhar. É ver o outro fazer o que você quer. Isso tudo sem culpa. Não estou chamando ninguém de culpado. Eu estou apenas, vamos dizer assim, mostrando a vida como ela é. Para vocês acordarem deste sonho de que vocês são bonzinhos, que querem manter as coisas arrumadas. E não existe nenhuma bondade em querer manter as coisas arrumadas. E sim, uma paz egoísta de querer ganhar.
Mas o pensamento de ganhar não, não
estou dizendo que você fez. Tem, filha. Tem sentido no sentido de conhecer. Sim. No sentido de você conhecer. Porque, filha, você disse para mim uma coisa mais certa do mundo. Tanto faz? Como tanto fez. Pode ser? Mas o lugar da coisa tem que ser. É este o problema, pode ser e o pode não ser, ele só é usado quando vai zelar numa vitória para você. E você precisa ter essa consciência. Para quê? Só para não achar que aquele pensamento é santo. Está certo. Não é para mudar o pensamento. Que é isso que nós vamos falar na segunda parte. Não é para mudar o pensamento, é só para você entender uma coisa. Você vai continuar dizendo que aquele é o lugar certo, só que você, por dentro, com você mesmo, você vai começar a dizer, olha como eu sou egoísta.
Mas sabe que,
só isso.
Sabe o que é confuso aí? Como é que você pode atuar se você é o pensamento?
Como é que você pode atuar se você é o próprio pensamento? Parte da tarde. Agora nós estamos conhecendo o pensamento. Depois nós vamos saber como agir em cima dele. Por enquanto é só conhecimento.
A gente fica meio que
nem
uma barata tonta, né? Porque toda vez
que... Esse é o grande segredo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
Mas pelo que eu
percebi. É igual o mocho da floresta que chegou lá atrás. Coelha, caçou o coelho atrás do abo. Ele acha que você entrou lá no cantinho e se escondeu e eu não vi. Fale.
Vitória ou derrota que não existe além do próprio pensamento.
Vitória e derrota que não existe, mas apenas a sensação de vencer.
Mas está tudo aqui porque o universo é igual. Para vencer,
os outros perderam. Ixi, Carlos, alguns vão vencer alguma aula, outros vão perder outra aula. Porque apesar do pensamento querendo obtê-lo uma vitória, muitas vezes ela não é alcançada. E quem não alcança? O próprio pensamento. Então, isso que você colocou foi muito importante. O pensamento propõe uma vitória. Uma vitória que não existe. Porque, na verdade, você não está ganhando nada de ninguém. Existe a sensação de ganhar e a sensação de perder.
Que serve mesmo para
quem
se sente fracassado.
Que serve para quem se sente fracassado.
E existe a sensação de não resistir.
Existe a tentação de não resistir. Existe. Existe o momento que você não resiste. Ficou claro isso? Nós somos de outra forma. Como é que nós somos, doutor? Equanimidade. Hã? O enxoxo é sapo. E a mente vai dizer sempre que é sapo. Porque ela quer vencer. Como é que ela vai vencer se ela não vai gozar a vitória? Não, ela vai continuar na guerra. Só que ela não vai ter mais a sensação da vitória. Porque o que ela quer não é a vitória. É a sensação do vencer. Tanto assim que no momento que ela vence, ela começa uma nova batalha para uma nova vitória. É a sensação do vencer. Não, a mente não pode vencer porque alcançou a equanimidade. Aí a equanimidade virou vitória e a equanimidade não tem vitória.
Então a equanimidade não pertence ao universo da mente.
A equanimidade não pertence ao universo da mente.
Ela é do espírito.
Ela é do espírito.
Seria a reforma.
Seria quando o espírito alcança a equanimidade, ele promoveu a reforma íntima. Ou seja, ele vetigou o pensamento. ele não compactuou com o que o pensamento diz e viveu em equanimidade.
Esse é o nosso objetivo.
Esse é o objetivo do espírito.
O que é a equanimidade?
Que é a equanimidade? Não gozar a vitória nem sofrer a dor. Não ter o êxtase da vitória nem a depressão da dor, da derrota.
Mas o ser humano vai ter isso fora de pensamento, né? Aí eu estou equânime, eu sou outro pensamento.
Se você sabe que você está equânime, você ainda está pensando que está. E como equanimidade é o chefe, você acha que conseguiu uma vitória. Aí começa tudo de novo. Aí é a hora de começar tudo de novo.
Exatamente. Então a gente está no labirinto sem saída.
O ser humano está no labirinto sem saída. O ser humano não tem saída.
Ele vai ter que fazer isso.
Até porque ele teria que fazer alguma coisa para sair. Só que faz é a mente. Sim, a saída única que existe é se matar. É a única saída que existe, é se matar. Se matar em vida. Em verdade, vos digo, quem não nascer de novo não verá o reino do céu. Mas só que poxa, todo mundo quer renascer, mas ninguém quer morrer antes para poder renascer. Então, a vida para o ser humano, se ele que acha o caminho da elevação espiritual, seria um matar-se a cada momento.
Matar
o pensamento. Tudo isso que você está falando é pensamento. Quanto mais a gente aprende, mais quer aprender. Quanto mais aprende, mais busca. Quanto mais consegue, mais quer, mais fica mais apegado ao eu. Por quê? Porque você ainda gosta o prazer de ter aprendido.
A vitória.
Então não é uma busca real.
Não, não é uma busca real. Aliás, você estava lá na veta da Nossa Senhora, eu falei exatamente isso. Porque o senhor quer ter alguma verdade, construa suas próprias. Não saia buscando feito um louco, porque senão a única coisa que você vai conseguir é o momento do prazer de ter aprendido. E daqui a pouco você vai aprender outra coisa, porque você não quer aprender nada. Você quer ter aprendido, gozar o prazer de ter aprendido. Esse é o processo da mente, esse é o funcionamento da mente. A cada vez que ela conquista uma vitória, ela cria uma nova rixa para buscar uma nova vitória.
Isso, mas a mente não é separada, gente, porque ele dá uma ideia de que a mente é culpada e eu não.
Aí por isso é que eu disse no início, não existe mento, existe o pensamento. Então não há uma mente que vence você, há um pensamento que propõe alguma coisa. Não há receita de bolo.
O pensamento propõe alguma coisa.
Pensamento propõe.
Para quem?
Para você.
Mas você tem que pensar se
aceita
ou não. Quem é que
pensa? Não, aí você não pensa. Nós vamos chegar lá. É, mas é preciso tudo isso, Fia. A Fia diz que não gosta dessa parte. Mas é preciso tudo isso para você apenas conhecer. Serve para você conhecer, reconhecer. Porque senão você vai viver na ilusão. Nós já vai chegar nisso. A questão da ilusão. Salve, né? Esse eu conheço desde antes de se formar. Ficou claro isso? A mente é o pensamento. Todo pensamento é fundamentado no egoísmo e ligado às quatro âncoras. Então, por lixo, todo pensamento propõe uma vitória para ganhar, ter o prazer, alcançar a fama e receber o elogio. Nem que sejam muito obrigado. e choque ninguém consegue ganhar, sem que alguém perca. Então, na verdade, todo pensamento é uma arma que é utilizada para vencer alguém. A moça do Tibaia não veio não, né? Isso eu disse lá a primeira vez que nós foi. Você estava lá? Não. Você estava. E todo mundo ficou assim, ó. Não, isso aqui não é isso. É. Para você ganhar alguma coisa, alguém perdeu. Quando eu falei isso, não, nós não é assim. É. É. Não se pode ganhar, todo mundo ganhar ao mesmo tempo. Como ela falou, existe o equilíbrio do universo. O universo é equilibrado. Então, para alguém ganhar, alguém perde. Se todos ganhassem, o universo estaria desequilibrado.
Mas o pensamento de cada um pode dar essa ideia, de
estar
todo mundo ganhando.
O pensamento pode dar a ideia de estar todo mundo ganhando. E ele dá. Pelo motivo que nós vamos falar agora. Vai chegar lá. Isso ficou claro? Só que pela reação de vocês, vocês não aceitam isso.
Não, só é assustador.
Vocês não aceitam isso. Vocês não aceitam que a intenção primária de um pensamento é ganhar do outro. Concorda com eu? Aí entra o segundo elemento da mente, que é usado para incobrir essa intencionalidade de mexer. A famosa hipocrisia. A hipocrisia é um pensamento politicamente aceito que justifica aquela guerra. O pensamento de a coisa está fora do lugar, ele é errado. Mas ele, por quê? Porque quer exigir do outro que você acha certo. Mas ele é acrescentado com o pensamento. Mas aquele é o lugar certo da coisa. Esse é o pensamento hipócrita, que é politicamente aceito. E ele existe apenas para encobrir a intencionalidade egoísta do pensamento. Pensamento querer vencer é ruim, é negativo? Não, é individualista.
Isso é um problema?
Isso é um problema? Sim, porque no universo todos são universalistas.
Mas
por que
o pensamento foi dado ao ser humano dessa forma?
Por que o ser humano é dessa forma? Porque ele é a prova do espírito. O espírito precisa provar que não compactua com o individualismo. Compreendeu? O ser humano é hipócrita, é egoísta e hipócrita para o espírito, usando a espiritologia, ou seja, averiguando o pensamento, responder, não, eu não aceito essa ideia.
Essa é a prova.
Essa é a prova do espírito. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E qual é a resposta errada? Não amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. O fato do espírito aceitar ou não, você nunca vai saber. Mas, não, nunca é traduzido para o pensamento. Então o espírito pode estar aceitando e você achando que não está. O espírito pode estar não, tá não aceitando, você achando que está. É quando a equanimidade vila o prazer da vitória. Só uma ideia de ter alcançado. Aliás, o que você pode... Ela está dizendo que não pode afirmar nada nem para o sim, nem pelo não. O que, que você pode afirmar dessa vida? Cada vez que você afirma alguma coisa, vem a vida e muda tudo?
Então, eu tenho que sair.
Conhece a história das perguntas mudadas?
Sim.
É isso. Então, na verdade, o pensamento afirma e você diz, não sei. Tanto faz quanto tanto fez. Pode ser como pode não ser.
Por isso que a vida é sempre meio chata.
Isso, você precisa a vida inteira, 24 horas por dia, estar atento ao pensamento, para não compactuar com ele. Na hora que, acho que você não conhece, que você está há pouco tempo, mas os mais antigos conhecem. Elevação espiritual é como destruir um prédio imenso, de muitos andares, aonde cada verdade é um tesourinho. Que você tem que destruir. Você só tem um martelo. Você tem que bater um por um. Na hora que você faz assim, ufa, que ou mais um. O exemplo do tesourinho, filho, do martelinho, um por um. Na hora que você faz assim, ufa, fuziu mais um tesouro. Hã? Porque você aceitou uma verdade. Aquilo que a sua mente acabou de criar. Sua mente acabou de criar que o Xê está com fogo, vamos dizer assim. Se o Xê não estiver atenta para quebrar isso, a essa fogo vai se instalar em você. Faixa assim? É simples assim.
Mas voltando lá para o pessoal do Tibete, aquela coisa deles poderem ficar sem roupa, no frio e as. Assim, dizer que é o controle da mente sobre o corpo.
É o controle. O moço está perguntando que essa, voltando ao Tibete, essa história deles poderem ficar no frio sem roupa. Eles dizem que é o controle da mente. É, porque o frio que você sente não está aqui no corpo, está na mente.
É exatamente isso.
Sim, mas não é um controle da mente. É uma mente que controla. Não é ele que controla a mente para controlar. Porque se você é o que o pensamento diz que é, não é você que controla o pensamento, é o pensamento que controla você.
Sim,
uma vez, cadê? O roxo da folheta, cadê o outro? Cadê o Kisna? Veio? O Kisna não veio, senão ele desadilia para você. Está lá no Bhagavaduzito. O fogo não queima, a faca não o corta. O espírito. O espírito não sente frio, moço. Que sente frio é mento. A mente é que cria a ideia de frio. E aí diz o que diz pro Azul assim, superando as sensações de frio e calor, seja equânime. A mente é o pensamento. Isso. Mas então é exatamente isso. O frio que você sente, que você diz que você está sentindo, não é você que está sentindo, é alguém que está criando a ideia de você sentir. E aí, como você acredita que você está sentindo, você sente.
Aí você não passa na prova.
Não é você que passa ou não passa, é o espírito. Isso é com o espírito, não é com você.
Você é espírito, não passa na prova?
Não sei. Você não sabe o que é espírito. Como é que você vai saber se o espírito passa ou não passa? Não vamos discutir reações do espírito.
Não, pai, só para saber se você está aqui, o espírito está vivendo
a sua
história,
o objetivo
de acordar.
Tá certo. Mas não vai ser você que vai acordar o espírito. Pelo contrário, você, o humano, que é o espírito, quanto mais dormindo, melhor. Ah, por que que você, humano, precisa estar atento? Nós já vai chegar lá. Na segunda parte. enquanto estamos choco e enchendo a mente. Ficou claro isso? A mente tem por princípio o egoísmo, o querer para si. E ela quer para si não só a coisa, mas a vitória pela coisa. Para isso, os pensamentos são usados como arma para conferir a derrota a outro. Como este processo não é politicamente correto, aí a mente cria a ideia, o pensamento hipócrita, que é uma historinha que justifica aquilo que você acreditou, aquele pensamento anterior.
O que isto
define hipocrisia como fazer diferente daquilo que você acredita. Então a hipocrisia é sempre diferente daquilo que ela esconde. Tá certo? Você, quando aceita o pensamento hipócrita, você compactua com o egoísmo e diz que não, não quer, que ser egoísta é errado. É por isso que é uma hipocrisia. Julgamento e hipocrisia. Julgamento é qualquer pensamento. Porque julgar não é dar uma pena. Julgar é analisar um processo. Você pega todas as informações referentes ao caso, testemunhas, delícia, isso, aquilo, outro, lê tudo aquilo e toma uma conclusão. Ele fez ou não fez aquilo? Depois dessa conclusão é que você vai verificar qual a pena referente àquela conclusão que você teve. Então esse é o apenamento. Julgamento é simplesmente analisar. Então quando você olha para uma pessoa e começa a analisá-la, você está julgando. Quando você ouve isso aqui e começa a analisar, você está julgando. Todo pensamento é um julgamento. Tá certo? E qual é a diferença do... E a hipocrisia é só um pensamento que encobre uma intenção.
Mas assim, por exemplo, eu posso analisar, julgar e depois...
Não, diz que você não deve julgar.
Então, é aí que eu queria chegar. O que é o não julgamento?
É você não acreditar no que o pensamento fala. Só isso. Nós vai chegar lá. Isso é para a segunda parte. Vocês humanos com o pensamento, é segunda parte. Tá certo? Que aí sim a biga vai cobechar. Tá? Porque eu vou dizer tudo que eu disse antes. Ficou claro isso, então? Tranquilo? Sem problema nenhum? Se tudo isso ficou claro, se tudo isso não tem dúvida, por que vocês não fazem? Por que vocês não fazem agora que acabaram de saber, analisando o pensamento que está indo agora na mente de vocês?
Condicionamento.
Não, e que é esse condicionamento? Por quê? Por quê? Por que continuam egoístas? Vamos costurar mais uma vez. Pelo inecutável poder do que, moço da foleta? Pelo inecutável poder de Maia. Essa é uma coisa que se agrega ao pensamento. Eu já falei diversas vezes que Maia é a ilusão. Maia é a ilusão. é o que você vê. O Kisner até fala que é a milase. É o que você vê onde existe outra coisa. Mas eu nunca falei do poder do Maia. O poder de Maia é o poder de transformar em real o pensamento. O poder de Maia é o poder que dá ao pensamento a força de realidade. E como vocês estão submetidos ao poder de Maia, não conseguem extrapolar e ver o pensamento na verdade, na realidade. Ah, eu estou usando muito exemplo porque é muito clássico e fácil de ser entendido. O lugar certo das coisas. O lugar certo das coisas é uma hipocrisia que encobre a vontade de ganhar. Na verdade, quem tem o lugar certo para as coisas quer que o outro ponha no lugar errado, para ele poder mandar pôr no lugar certo. E aí ele ganha. Mas essa, se você perguntar para essa pessoa, falar com essa pessoa, e eu falei isso um milhar de tempo, e todos continuam tendo o lugar certo. A pessoa não consegue, vamos dizer assim, na língua de hoje, se tocar dessa hipocrisia. Por quê? Porque este poder de Maia não deixa aquela pessoa enxergar que ele está sendo hipócrita. Dizer que acredita que todos têm direito a ser, estar e fazer o que quiser, mas exigir que as coisas estejam no lugar que você quer. E se você deixar, se você perguntar, ela vai justificar com milhares de outras coisas o fato daquela coisa ter que estar naquele lugar. Essas justificativas todas são zeladas pelo inexcutível poder de Maia. Ou seja, é aquilo que faz você acreditar no que a mente diz. E como eu estou usando toda vez inexcutável, o que quer dizer isso? Não tem como você saber como funciona, quando está funcionando, quando não está, não tem. Não dá para você mexer nele. Então não tem jeito. Você está sempre iludido pelo Maia. Você e a mente é de noite e amanhã, não é agora. Eu estou falando da hipnitologia, a ciência que o espírito utiliza para analisar o pensamento. E o espírito sabe que existe a força de Maia e que mesmo para ele aquilo vira realidade. Sabe. Ficou claro isso? Pensamento é egoísta. Quer vencer no próximo, infligir uma derrota ao próximo. Esta busca da vitória é politicamente incorreta. Por isso vem um outro pensamento, que é hipócrita, que encobre essa intencionalidade de viver, de vencer. Mas tudo isso você humano não consegue perceber porque está sob a influência da força de Maia, que transforma o que o pensamento diz e verdade e realidade. Não prometi para você, moço, que eu ia dizer como é a vida? A vida é esta. Duas personalidades humanas, zeladas pela mente, cada uma tentando ganhar da outra, usando de hipocrisia para poder ganhar, mas nada disso é percebido por nenhum dos dois, porque a força de Maia não deixa você ver isso.
Esses dois, né?
Ser humano. Dois seres humanos.
Dois seres humanos diferentes ou...
Dois seres humanos diferentes, você com você, você com a sua mulher, você com o seu filho. Você com a sua mulher.
E eu com eu mesmo?
E você com você mesmo. Por isso você sente culpa. Avento que a ideia é da culpa. Porque algumas vezes perder a vitória, espero. Mas vai chegar lá.
Ah, eu sou tão bom.
Isso é a vida de vocês. Na realidade. É o relacionamento marido e mulher, é o relacionamento pai, mãe e filho, é o relacionamento com os amigos, é o relacionamento com os inimigos, é o relacionamento com o trabalho, é tudo. Hã? Você não ama o outro, você só ama quem? Quem pode lhe trazer vitória. Quem pode lhe dar alguma coisa. Quem não pode lhe dar alguma coisa, você não ama. Cristo fala, é muito fácil abraçar o inimigo, o amigo, eu quero ver você cumprimentar o inimigo. Você não consegue. Mas por quê? E o Espírito da Verdade, quando é perguntado sobre esse amor ao inimigo, diz bem claramente no livro do Espírito: esquece, isso não é para vocês. Amar o inimigo não é para vocês. Por quê? Porque vocês são guiados pela mente. A mente é que é inimizado. Nós lá vamos entender como é, por que ela quer inimizado. Então, ela que quer inimizado, com o objetivo de obter uma vitória. Tudo isso, todos os argumentos que ela usa para quear a inimizado, para vocês são reais, porque recebem o poder de Maia. Então você não consegue mudar o pensamento a respeito dele. A opinião que você tem de alguém é um pensamento, seja quem for, ela é formada com a intenção de lhe zelar uma vitória. E aí, e ela é hipocritamente, essa intenção é hipocritamente escondida, mas você não consegue pensar diferente daquela pessoa, porque aquele pensamento pela ação de Maia, para você é real. Não, aquela pessoa é isso, eu tenho certeza. Sabe, ninguém aqui sabe ler mente, sabe? Alguém sabe ler mente aqui? Não, ninguém sabe elemento aqui, mas você sabe exatamente a intenção com que o outro fez as coisas. Por que você sabe isso? Por causa da força de Maia. Por causa da força de Maia. É a força de Maia que lhe dá o critério de verdade, de realidade para aquilo. E você não consegue se libertar disso. É por isso que eu estou dizendo que o relacionamento de vocês com a mente, nós vamos falar de noite e manhã. Porque não tem como você identificar em você o intuito egoísta e não tem como identificar em você a hipocrisia. Fia, sabe qual é o grande problema do nosso trabalho? É que nós temos 13 anos. A pessoa fica 10 sem ouvir a gente, quando volta é a mesma coisa. Você já viu o que chegou lá? O gando. Fica 10 anos sem ouvir, estou falando a mesma coisa, né, gando? Seja bem-vindo. Deu para entender isso? Então não adianta você anotar todas essas coisas. Pode anotar, porque é importante para o seu trabalho. Mas não para você, assim você. Você não vai conseguir entender que o amor que você sente pelo seu marido é apenas uma ideia que foi criada como ferramenta para você obter uma vitória. Isso tudo é palavra para o espírito. Porque, como eu disse, eu já disse isso, o ego não é egoísta. O ego propõe um egoísmo. Quando você aceita, o egoísta é você.
Você é a mente.
Você é o espírito.
Você é
o espírito. É, você é a mente, no caso do ser humano com a mente. Mas no caso da evolução do espírito, quando ele aceita este pensamento egoísta como real, como verdade, como certo, ele é egoísta, não o pensamento. Pensamento é só uma propositula. É a questão da prova. Só quando você responde é que você cria uma realidade para aquela questão. Calma, não vai chegar. Mas eu já acabei de dizer. Eu já acabei de dizer. De noite, de tarde, de noite hoje e amanhã, nós vamos dizer tudo que falou hoje. Falou agora. Que aliás, eu estou começando. O pensamento é, mas você não consegue ver que é. Eu vou dar um exemplo. A maternidade, aproveitando que ela está aqui. A maternidade é uma coisa santa, não é? A dedicação de uma mãe por um filho é santo, não é? Não é assim que a sociedade entende?
Essa é a premissa.
Hã?
Posso falar a conclusão que eu cheguei?
Pode. Fia vai falar a conclusão que ela chegou. Cada neném que nasce é apenas um boneco para servir de prova para o espírito. Sim. Mais nada que isso. Essa santidade que é conferida à maternidade, às mães, é um pensamento hipócrita que encobre uma intenção de ganhar. Qual é a intenção de ganhar? Ser uma boa mãe, ver seu filho realizado, guiar seu filho bem, ser os outros dizerem que você é uma boa mãe.
Nesse caso, de quem que é a derrota?
Desculpa, a maioria das vezes é do filho. São os grandes derrotados, né? Você vai fazer isso, eu não quero, mas tem que fazer. Ó, vou lhe contar uma coisa. Nós temos uma filha que morava na Belândia, doutora, e ela era psicóloga. Ela é psicóloga de criança. Um dia uma mãe foi lá conversar com ela e disse: olha, eu preciso que eu achei azul de meu filho. Meu filho anda muito tristonho, muito fechado, não fala com ninguém, está sempre triste.
Axé. E me explica, como é o dia a dia do seu filho? Ah, de manhã ele vai para a escola, né? Porque, sabe, tem que ir para a escola, é a melhor escola da cidade. Aí ela perguntou, e ele gosta da escola? Não, mas é a melhor. E detalhe? Detalhe aí, tem dia que vai para o inglês, tem dia que vai para natação, tem dia que vai para o judô. Mas ele gosta disso. Não, mas tem que fazer porque é bom para a saúde, né? Aí ela disse para a mãe, senta que eu vou cuidar do seu filho. Pode sentar. Que a grande maioria é isso. As mães nunca querem educar o filho. Quer fazer do filho o que ela quer fazer. O que ela acha certo fazer. E aí reclama que o filho não faz. Ou seja, ele derrotou ela. Quem é ele para derrotar ela? É só o filho ao qual ela diz que se dedica de corpo e alma. Que deveria estar feliz com a vitória dele. Mas não, ela chora porque perdeu. Isso é a vida. A história da mamãe e do filhinho rebelde que não liga para a mamãe é choque estolinha para boi dormir. A vida é essa. É uma mãe querendo vencer do filho e ficando muito chateada com ela mesmo quando o filho vence ela. Um pouco diferente do que vocês vivem. E vocês acham que vão conseguir viver do outro jeito? Não, por causa da força de Maia. Porque quando nós fala isso, a primeira coisa que passa na cabeça das mães é: mas se eu não fizer, o que vai acontecer com meu filho no futuro? Ninguém está disposto a arriscar, né? Olha só, meu filho tem 4 anos de idade. Eu devo respeitar o que isto diz assim no Evangelho do Tomé. O velho, se quiser esqueceu, pergunta a criança pequena como é o lado de lá. E ela responde. Seu filho, espiritualmente falando, é mais avançado que eu achei. Por quê? Porque ele tem menos cultura humana. Não tem tanta suzela. Agora, não se preocupa que você vai suzar ele. Hã? Porque ele tem menos conceito. Ele tem menos conceito. Aí você começa, não faz isso, não faz aquilo outro. É hora de comer. É, não importa se ele está com fome, é hora de comer, porque você tem que lavar a louça. Você tem que sair para o trabalho, você tem que atender alguém. Então tem que ser agora, ou então você não vai comer. Você está pensando nele. Não, né? Não sai de casa,
vai, mas tem uma coisa boa. Tem vezes que ela manda ele tomar banho, ele briga, aí depois entra no banho chorando e tal.
Porque ele não tem conceito.
Não tem?
Conceitos. Aquilo que vocês estão dando para ele. Tem que tomar banho todo dia. Quem diz? Isso é um conceito humano. Isso é um elemento que a mente usa de uma forma hipócrita. Para quê? Para você conseguir a vitória de ver o seu filho tomando banho todo dia. E para você ter a vitória de dizer assim, eu estou mais perfumado que o outro. Olha, moço, quer coisa pior? Dá banho em bicho. Você passa shampoo perfumado no bicho, tira o selo do bicho, que é pelo qual eles te conhecem. Em nome do quê? Não, em nome do seu critério de asepsia. Ou seja, não é só as outras pessoas que você usa para ganhar, não. As coisas também.
Aí, eu tenho um vizinho, mora num apartamento, sala, 2 quartos, cozinha, banheiro, tal. O cara tinha simplesmente um dog alemão.
Ele tinha um vizinho que mora num apartamento, nem sei o que, mas é pequeno.
Apartamento normal.
E tinha um cachorro grande. E o que que o Oxê tem a ver com isso?
Não, mas é isso mesmo. Pro cachorro viver com ele, dentro do apartamento, todo mundo ficava feliz.
Todo mundo quem? Para viver ele e o cachorro feliz, só importava ele e o cachorro tá feliz. Você não interessa. Porque você tá. E ele também. Moço, deixa eu lhe falar uma coisa. Cocô de cachorro é problema? Cocô de cachorro no chão é problema? Para quem acha, problema. Para quem não acha, não é. Agora, pra você é problema, pra ele não.
Tadinho, o bichinho só fazia na rua.
Ótimo, se o bichinho só fazia na rua. Mas não é esse o problema. O problema é você entender que você tá querendo ganhar dele. E pra ganhar dele, você não se incomoda de causar dor pra ele. Esse é outra característica do peixamento. O peixamento não se incomoda, não se preocupa com o outro. Por ser egoísta na sua natureza, ele não se preocupa com o que aquilo vai causar ao outro. Olha, eu já cansei de dizer, é muito melhor um fio liceiro e feliz do que um doutor infeliz. Qual a mãe vai aceitar isso? Por quê? Porque ela não quer. Então ela não se preocupa em estar causando um mal-estar para o filho, desde que o que ela quer que aconteça, acontece. Essa é a vida, eu lhe prometi. Eu estava aqui e você estava sentado ali. Ali, não, naquela hora você estava ali discutindo com eu o falar com os outros. Eu sei disso tudo porque o filme está passando aqui do meu lado. O filme está passando aqui do meu lado.
Eu não lembro das coisas que acontecem.
Eu também não, eles passam o filme para eu mesmo, olha. Essa é a verdade, essa é a realidade. É isso que o Epíleto, vamos dizer assim, analisa quando lhe chega um peixamento. Por quê? Porque ele está sob o poder de Maia, mas não de Oxê.
Tá, então o que a gente faz hoje, não faz com as crianças. Antigamente, as crianças começavam a frequentar escolas depois de 5 anos de idade. Hoje, a criança não completa nem 2 anos para se tratar como ela em escola. Então, na verdade, a gente está estragando essa inocência, essa pureza, essa... A gente não está ajudando muito esses...
A moça está dizendo que antigamente as crianças iam para a escola com 7 anos, hoje já vão aos 2 anos de idade, que isso não ajuda o filho. Ajuda. Ajuda no sentido de um desenho animado que existe em Oxês, que é... Vocês não gostam que isso é coisa de criança, mas tem muita mensagem lá, viu?
Eu adoro.
Filhote de homo. Você se diz espiritualista. Você diz que acredita na outra vida. Você diz que acredita nisso tudo, mas quer transformar o seu filho em filhote de homo. Bota uma escola ou outra escola. Você vai criar um monstro. Na verdade, você não vai criar um monstro. O monstro já existe. Você vai dar subsídios ao monstro. Monstruosidade ao monstro.
Eu quero dizer o seguinte, que você impõe a sua vontade, mesmo que seja numa
Sim,
tanto faz você colocar seu filho numa escola de padre e fela, quanto colocar numa escola que só fala de natureza, quanto colocar numa escola normal, você está fazendo aquilo que você acha certo. E o que o seu filho acha? Aí isso não interessa. É a história que a doutora perguntou, seu filho gosta da escola? Não, mas é a melhor escola que tem, então ele tem que estudar lá. Porque eu não estou nem aí se o filho gosta. Você fala, como é o nome daquele negócio que fala hoje que faz com as crianças, que o criança faz com criança na escola, filha? Isso, fala alto. E bui. É isso. É. Ah, quem mais faz é a mãe. Eu falei isso, o moço do Rio aqui acabou de dar uma gargalhada. Então deixa eu completar. E o pai também. Ah, e os tios também. Ah, e os vizinhos também. Por quê? Por quê? Porque pela força de Maia, vocês acreditam que são seres humanos que pensam. E acreditam nos valores do que é ser um ser humano certo, perfeito, evoluído. E aí você cria o seu filho com aquela intenção. Isso é, faz parte da hipocrisia. Que na verdade você só quer assim porque você quer que é assim. Então você está preocupado com o que você quer, não com o que ele quer. Hipocrisia e julgamento são as características. Hipocrisia é a característica. E o egoísmo. Egoísmo e a hipocrisia. E nada disso vocês vão escapar porque estão sob a força demais. Porque senão fica silêncio aqui e não sabe o que aconteceu.
Ah, tá. Mas então por que nós não viemos isso logo? E assim, a gente só conseguiu dizimar os caras e os caras vieram certo.
Então tá certo. O moço disse o seguinte, que tudo que eu falo, principalmente em relação aqui a chão de fio, se você pensar bem, é o modo como os índios tratam seus filhos. E ele sempre achou os índios menos evoluídos. Ele é cadexita, não precisa nem dizer isso, né? Porque o cadeco é que diz que o índio é menos evoluído. Agora, o fato de você acreditar que você é mais evoluído se baseia no quê? Num pensamento. Ou seja, é uma arma para você ganhar alguma coisa. Então comece aqui, não é realidade o índio ser. E por que que o índio é mais evoluído que vocês? Porque o índio tem menos conceito. Ele vive simples e puro. Enquanto vocês vivem completamente apegados e agregados às coisas da matéria. Hã? Pera, não vai chegar lá. Pera. Só estou conduzindo o pensamento.
Mas de onde vem essa fúria?
Só estou conduzindo o pensamento. Então você começa a entender. Índio, sem apego a muita coisa. Cheiro humano, mais apegado. Teoricamente, você começaria como cheiro humano para ir para índio.
Sim.
Teoricamente. Mas não é isso. Tudo é prova. Tudo é prova. A cada vivência existe uma prova. Não importa se você vive índio, não importa se você vive ser humano, você está vivendo um gênero de prova. Então não há um mais evoluído e não há outro mais, menos evoluído. Segundo, nós estamos num mundo de provas e expiação. Isso é sinal que todos estão aqui, estão no mesmo nível. Não há um melhor nem um pior. Nem o monge do Tibete, nem o índio é mais evoluído que qualquer outro. Então não existe certo ou errado. Não existe o que tem que fazer ou o que não tem que fazer. O que existe são provas diferentes. Cada. Como é aquela propaganda do Chigal? Cada um na sua, mas todo mundo junto numa coisa só. Cada um na sua prova e todos juntos na busca do libertar-se do que a mente fala. Não importa se você é índio, não importa se você é monge, não importa se você é ser humano comum. Exatamente. Eu estou falando tudo isso da maternidade, mas falo tudo isso não como crítica. Em momento algum eu estou criticando, acusando ninguém de nada. Eu estou apenas identificando o gênero de provas. E estou apenas mostrando o funcionamento do raciocínio. E não dizendo que está errado ou se está certo. Eu estou querendo apenas destruir a hipocrisia. Porque o grande problema não é você ser egoísta.
É você não aceitar que está sendo.
O grande problema não é você não você ser egoísta. Por quê? Porque isso é a caracterítica. E como diz o Kirchner, cada um vive a partir das suas próprias características. Então isso não pode ser mudado. Agora, o que você não pode é, além de ser egoísta, achar que está certo ser egoísta. E isso acontece quando você acredita na hipocrisia. Quando você, no exemplo da mãe, quando você acredita que está fazendo o melhor para o seu filho. Quando você não acredita que você está fazendo o melhor, mas sabe que você está fazendo aquilo que você quer, você pelo menos foi hipócrita. Seguiu a sua natureza sem hipocrisia. E aí você não vai cair nos ai do Cristo. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Aliás, se vocês quiserem conhecer a base de todas as hipocrisias, está lá uma por uma. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Aí ele fala que limpa o copo por fora, mas não limpa por dentro. Que coloca o beijo nas costas do outro, mas não ajuda a carregar nem com o dedo. Ele vai falando muito. Então, o objetivo neste momento para vocês é só isso. Conhecer, investigar a mente. Conhecer que a mente é egoísta, por natureza, que a mente precisa impor uma derrota a alguém para poder vencer, reconhecer isso. E reconhecer isso para quê? Para não aceitar a hipocrisia como certa. Para parar de achar que existe um padrão certo de quem é o filho. Isso é o melhor que você pode fazer. Ela vai criar o filho do jeito que ela tiver que criar. ela vai criar do jeito que ela tiver que criar. Cada uma mãe vai criar o seu filho do jeito que ela tiver que criar. Por quê? Porque sem se sentir culpado. Por quê? Porque aquilo é o que o filho bexinja. Então não há, ela não está chata nem errada. Ela está fazendo o que ele bexinja, mesmo sem saber disso. Pera aí, deixa eu completar. Mas o problema é que quando ela faz isso, ela está e empachando uma vitória. E aí é que está o problema. O problema é você gozar o prazer ou cair na depressão da dor. Quando ela educa o filho dela, ela está fazendo o que o filho dela bexija, porque ele é uma encarnação. Isso não é problema. Então ela nunca vai poder fazer nada que ele não bexije. Isso não é problema. O problema é que ela, além de transferir para o filho o que o filho bexija, está e deixa a transferência um gozo próprio. Não, você não pode sentir que você ganhou.
De por conta de não
ter feito errado.
Eu achei que tinha. Isso. Deveria acontecer, que não é o que você faz, né? É.
Compreendeu agora?
É a prova que veio pronta, né? Pra você responder.
Diga, moço. Quisto, quis na Buda. E pílito é uma coisa. Cheiro humano é outra. Todo ser humano funciona pelo mesmo processo. Ponto final. Não há ser humano melhor ou pior. Cristo nunca foi ser humano. Então este não tem a ver. Era o Jesus. Jesus funcionou, a mente de Jesus funcionava igualzinho a vocês. Só que apegado a alguns valores e vocês apegados a outros. A mente de Buda, a mente de Krishna. Agora, a relação do espírito com a mente Buda ou a mente Krishna, isso é outra coisa. Ficou claro? Isso vale para todos os gurus que você imagina. Inclusive eu. Antes que você diga que eu quero idolatria só para eu. Ficou claro agora o trabalho da espiritologia? O trabalho da espiritologia para o espírito não é um trabalho de procurar culpados, de procurar erros. É um trabalho de investigação. Para quê? Para conhecer. Para quê? Para não compactuar. Só isso. Senão ele estaria julgando. Então ele apenas investiga a mente para conhecer a mente, reconhecer a ação das características da mente, para mais facilmente poder dizer, não, isso é só uma mente querendo ganhar. Só isso. E como é só uma mente querendo ganhar, e eu já aprendi que ganhar individualmente me afasta de Deus, me afasta do universalismo, eu não vou compactuar com isso. Acabou.
Na verdade, o que a gente deve fazer constantemente é porque essas sensações vêm meio que
automático. Você com a mente, nós vamos conversar depois.
Então, doar a razão,
sim,
não é abrir mão da sua verdade?
Doar a razão é abrir mão da sua verdade, nem shape. Tem muitos que doam a razão e não abrem mão da verdade. Mas isso é seu relacionamento com a mente, depois nós vamos conversar. Ganhou alguma coisa. Ficou claro isso? Esta é a vida que eu achei vivo. Este é o processo de funcionamento da mente. Nenhuma mente humana funciona diferente. Nem a sua mãe, nem a sua avó lindazinha funciona diferente. não existe chantos, não existe pulos como mente humana. A puleja e a santidade que uma mente humana afirma ter é instrumento para a vitória. Uma mente avaliada, não existe mente avaliada. Fala direito, filha, avaliada. Como ela falou? Isso, é que choveu avalias, é isso. É porque senão eles vão ouvir avaliadas e vão pensar que está fazendo avaliação. Não existe mente avaliada. Existe forma diferente de pensar. Mas tinha um pensamento. Um dia eu disse para uma moça, para a Solona, ela estava cuidando de, queria cuidar de criança deficiente física. E apareceu uma deficiente mental. E ela disse, mas como é que eu vou cuidar? Ela nem fala com eu. Eu digo, olha no olho dela. Aí outra vez eu disse, ela falou tanta coisa. Porque ela, por dentro está funcionando normal, só não consegue ir para fora. Ficou caro isso? Então vamos parar um pouquinho, né? Poxa, dá-lhe uma dica enxada, aí a gente volta, tá chato? Então pode tirar isso daqui, doutor. Nós vamos parar um pouquinho, viu?